Por favor, se você desejar a sua Bíblia aberta, vamos ler juntos? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Queria que só as mulheres lessem esse texto agora, por favor, só as mulheres. Os homens? Todos juntos? Mais uma vez? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. De acordo com as versões, algumas palavras podem mudar um pouquinho. Mas essa é uma das declarações mais otimistas da Bíblia e foi justamente escrita por Paulo, o apóstolo. Justamente ele que sofreu, suportou lutas, perseguições. Romanos 8:28 contém as palavras mais absolutas, verdadeiras, que precisamos compreender e vivenciar. Porque é no momento, meus irmãos, da dificuldade, da dúvida, da doença, que devemos nos agarrar no Senhor e buscar apoio na sua palavra. Romanos 8:28 chega ao coração de cada cristão quando este enfrenta um período de crise, dificuldade, perda. E é este versículo que vem sempre à mente quando achamos que perdemos o controle de alguma coisa ou de uma situação, ou quando não temos explicações, respostas que acontecem no nosso dia a dia. É Romanos 8:28, aquele versículo que o Senhor nos alimenta, nos sustenta quando algo dá errado. Esse versículo também é utilizado, é servido, e eu uso muito esse versículo como uma das minhas principais ferramentas para aconselhar ou confortar alguém em meio a um momento difícil. E talvez nenhum outro versículo da Bíblia fale mais diretamente ao homem sobre a ação soberana de Deus do que Romanos 8:28. Crer nas palavras de Romanos 8:28 é um dos maiores desafios que temos enfrentado nos últimos tempos. Estamos enfrentando momentos difíceis no Brasil, nos outros países também. Há uma guerra iminente que está para acontecer lá na Europa. Para onde olhamos, parece que não encontramos saída. E eu espero que nós, nesta manhã, ao olharmos para este versículo de Paulo, ao analisarmos o que ele escreveu, que o Senhor nos dê, hoje, nesta manhã, algumas respostas, um pouco mais de alento e, quem sabe, uma nova e convincente compreensão sobre a bondade, fidelidade, cuidado do Senhor. Eu peço a Deus que você, nesta manhã, saia daqui conhecendo um pouco mais sobre a forma como Deus trabalha e que você aprenda de uma vez por todas que o Senhor está no controle de todas as coisas, mesmo quando algumas coisas não dão certo. Agora, preste atenção no seguinte levantamento que eu fiz. Algumas palavras na nossa língua portuguesa que significam coisas ruins, que nos fazem mal, que coincidentemente iniciam com a letra D. Olha que coisa curiosa. Observe a seguinte relação que está aí na tela. É ou não é? Danoso, desastre, decepção, deserto, desgosto, desilusão, desesperança, desânimo, desordem, depressão, desemprego, diabo. Até a mulher do diabo entrou na lista. Diabetes. Se você não sabe, diabetes é a mulher do diabo. Até ela entrou na lista, gente. Olha só, eu fui pesando uma pesquisa, fiz a pesquisa mesmo, sério, hein? Dificuldade, dívida, divisão, dilema, doença, dor, dúvida, dureza, drogas. Coisa interessante a nossa língua portuguesa, né? Quantas palavras ruins que nos remetem a momentos difíceis começam com a letra D. Porém, há uma palavra também iniciada com a letra D que põe fim a todas essas coisas ruins, difíceis. Coloca a próxima tela. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Que Deus põe fim a tudo de ruim que acontece com a gente. Todos os problemas, situações difíceis. Meus irmãos, eu creio que, a exemplo de Paulo, cada seguidor de Cristo pode e deve fazer a mesma declaração com muita honestidade, convicção, confiando que nada foge ao controle do Senhor, mesmo as coisas difíceis, mesmo em meio ao desespero, à doença, à dor, à dúvida, à dívida, à depressão, ao divórcio, à doença. A conquista dessa fé inabalável, indestrutível em Deus, ela é gradativa, intencional, ela não vem de um dia para o outro, não acontece automaticamente, nem surge através de uma fórmula milagrosa. Vá para casa, siga os 7 passos e você vai mudar, a sua vida vai ser perfeita. Não é assim, não pode ser assim. Não há mecanismo humano que faça isso acontecer, porque é um processo puramente espiritual e vem do eterno, do divino, do sagrado. Então a questão é a seguinte: como eu e você conseguiremos chegar nesse mesmo patamar de confiança e otimismo do apóstolo Paulo, mesmo sofrendo dificuldades? Como podemos dizer, sem dúvidas e questionamentos, que sabemos que todas as coisas e que estão acontecendo conosco estão cooperando para o nosso bem? Mas como assim, pastor? Eu estou enfrentando uma luta na minha família, no meu casamento, uma dificuldade na minha empresa, no meu trabalho, as portas se fecharam. Estou enfrentando uma doença. Não tenho saída, não tenho recursos, não tenho nem mais fé. O ânimo se foi, a alegria foi embora. Romanos 8, 28 nos traz algumas perguntas, mas também algumas respostas. Como eu e você podemos experimentar essa absoluta convicção e certeza de que Deus está no controle e governa todas as coisas, domina todas as circunstâncias? Anote no seu coração, em primeiro lugar, a primeira pergunta que Romanos 8, 28 nos traz é a seguinte: o que precisamos saber? O que precisamos saber? Precisamos saber mais sobre Deus e viver o que sabemos. Meus irmãos, muitos cristãos acham que Deus deve estar sempre disponível para garantir que eles nunca vão enfrentar problemas, oposição, dificuldades, ou que nunca serão submetidos, por exemplo, a um sermão que fere os seus sentimentos. A realidade é que coisas ruins acontecem com pessoas boas. Esta é a realidade. Mesmo o crente mais fiel pode enfrentar lutas, dificuldades e problemas. No entanto, mesmo para o crente fiel, não é o fim dos problemas. Não é o fim da história. Cristãos sofrem, tropeçam, caem. Crentes enfrentam problemas familiares. Crentes se divorciam. Crentes enfrentam crises de depressão e ansiedade. Crentes passam por problemas. E se os cristãos estivessem, de alguma forma, divinamente protegidos de sentir dores e enfrentar problemas, todos escolheriam ser cristãos. Mas a realidade é que o sol nasce para justos e injustos. A chuva cai na casa de todos, não só para aqueles que são mais fiéis ao Senhor. Então vamos ao nosso texto de Romanos, vamos dissecar esse versículo. E a primeira palavra do versículo é sabemos. Sabemos. Paulo usa a primeira pessoa no plural e estava muito certo de algumas coisas. Paulo, os demais apóstolos, os crentes, sabiam de algumas coisas. O que eles sabiam? O que eles tinham certeza? Saber é diferente de sentir. Saber é o mesmo que conhecer, ser informado, ter conhecimento. Sentimentos vêm e vão. E são baseados em atos que aconteceram naquele momento. Paulo sabia de muitas coisas sobre Deus, sobre o Evangelho, sobre a fé. E nós? Será que temos o mesmo conhecimento acerca de Deus? Há certas coisas que nós precisamos saber para caminhar a vida cristã. Muitos cristãos passam por crises, dificuldades, porque não têm certeza sobre o lugar que Deus ocupa em suas vidas. Eles não sabem ou sabem pouco sobre Deus. Paulo inicia o capítulo 8 de Romanos dizendo o seguinte, observe na sua Bíblia, no primeiro versículo, agora, ou seja, já naquele tempo presente, já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, ou seja, neste momento, neste tempo presente, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou, disse Paulo, da lei do pecado e da morte. Mas Paulo continua. dizendo que nós não podemos viver segundo a carne, segundo os desejos do mal. Nós não podemos ser dominados pelo pecado, mas devemos ter uma mente voltada para o que o Espírito deseja. Há muitos crentes hoje barateando a graça de Deus. Ora, se eu peco e Deus perdoa, Deus é misericordioso e vou continuar pecando, 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 que Ele vai sempre dar um jeitinho para me livrar das minhas enrascadas. Não é bem assim. São péssimos exemplos de um crente imaturo que não conheceu a graça de Deus. E talvez não teve ainda acesso ao juízo do Senhor. Porque não vale a pena flertar com o pecado para experimentar inúmeras vezes a graça de Deus, porque todo pecado traz dor, traz sofrimento, entristece a alma, abate, alija da comunhão. Vamos concordar, meus irmãos, que nós sabemos pouco sobre Deus. Sabemos muito sobre o universo criado, mas pouco sobre o Criador do universo. Sabemos sobre as ciências, filosofias, religiões, mas pouco sobre aquele que está acima de todas as coisas. Discutimos política, economia, como poucos. Mas quando o assunto é fé, espiritualidade, devoção, parece que faltam palavras, faltam argumentos. Sabemos os nomes dos ministros de governo e dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Sabemos escalar o nosso time de futebol, com exceção deste pregador que atualmente não consegue escalar os 11 titulares do seu clube, que é o Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas se você é de um outro time, você talvez consiga lembrar dos 11 titulares do seu time. Mas, via de regra, nós sabemos escalar os nossos jogadores do time de futebol, mas não sabemos os nomes dos 12 primeiros discípulos de Jesus. Não é verdade? Conhecemos os famosos, as últimas celebridades, mas não conhecemos o Cristo vivo e ressurreto. Acompanhamos os reality shows da vida e ficamos ali torcendo pelas intrigas. Ficamos olhando nos sites de notícias o que as pessoas falam sobre aqueles pseudo-celebridades. Mas não sabemos sobre os personagens da Bíblia com tanta vontade. Conhecemos as séries de sucesso, mas sabemos pouco sobre a história dos personagens, dos milagres da Bíblia. Passamos horas falando sobre vários assuntos, as últimas tendências da moda, mas não investimos o mesmo tempo para estudar a palavra de Deus. Não dedicamos o mesmo tempo ao nosso momento devocional como dedicamos às nossas redes sociais. Estamos nos alimentando de cultura inútil, futilidades, e deixando de comer do pão da vida e beber da água da vida. Acho que devemos saber que Deus é soberano. Isso significa que Ele está totalmente no controle. Ele tem a chave do universo em suas mãos. Acho que devemos saber que Deus é onipotente, tem todo o poder. Acho, tenho certeza, que devemos saber que Deus é onisciente. Nada foge ao seu conhecimento, à sua visão. Acho que devemos saber que Deus é onipresente. Está conosco em todo o tempo, em todos os momentos, mesmo nos quartos escuros. Mesmo quando estamos isolados, Deus está presente, vê o que estamos fazendo, vê até o que estamos pensando, porque Ele é onisciente. Às vezes nós tentamos colocar Deus para fora do nosso quarto, para fora do nosso escritório, para fora dos nossos negócios, mas Ele vê todas as coisas. Acho que devemos saber que nada acontece até Deus permitir que aconteça e que Ele nos ama incondicionalmente. Acho que devemos saber que nada foge ao controle do Senhor. Acho que devemos saber que nada acontece conosco, com os nossos pais, cônjuge, filhos, irmãos, a menos que Ele permita. Eu fui escrevendo esse texto, pensando nessa mensagem, e essas certezas começaram a passar pela minha mente. Deus é imutável, significa que Ele nunca muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre será o mesmo. Há pessoas que preferem confiar naquilo que a ciência nunca provou ou naquilo que a Bíblia claramente reprova do que acreditar em Deus e na palavra do Senhor. Questionam a Bíblia, que é um livro de papel, mas acreditam num livro de um outro autor qualquer. E dão mais credibilidade aos escritos humanos do que homens devidamente inspirados pelo Senhor, que escreveram palavras vindas de Deus. Deus é acessível, permite ser conhecido, mas nós teimamos em não querer conhecê-lo. Tiago capítulo 4, versículo 8. Aproximem-se de Deus, Ele se aproximará de vocês. A profecia bíblica de Oséias nos diz o seguinte: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. O mesmo profeta, capítulo 6, versículo 3, conheçamos o Senhor, esforcemos-nos por conhecê-lo. E Jesus ratifica esta ideia, dizendo que nós caímos, pecamos, somos enganados, porque não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus. Há crentes fracos na fé que se desviam facilmente, que são levados por conversas, por ventos doutrinários, porque sabem muito pouco sobre Deus. E Deus é acessível. Ele permite ser conhecido o tempo todo. Por conhecer o Antigo Testamento e seus personagens, Paulo conhecia muito bem a biografia de Jó, por exemplo. E Jó sabia de muitas coisas, mesmo sofrendo muito. Olha o que Jó escreveu: eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra, e depois que o meu corpo estiver destruído e em carne, verei a Deus. Eu verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseia no meu peito o coração. Sei que pode fazer todas as coisas, sei que tu és soberano, onipotente, escreveu Jó. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Certeza absoluta de coisas sobre Deus. O que você sabe, meu irmão, minha irmã, sobre o Senhor? Quais são as suas certezas sobre o eterno? Porque conhecer a Deus, a sua palavra, enche o nosso coração, enche a nossa mente de certezas. E a mais importante de todas é que Ele está no controle, Ele está no domínio, e com Ele no barco, tudo fica bem, tudo vai dar certo no final. Por que se desesperar? Por que entrar em crise? Se você tem um Deus que está cuidando de você em todos os sentidos, que pega você nos braços, que conhece o que você está passando, não duvide da soberania do Senhor, da sua soberania, da sua sabedoria, da sua autoridade, do seu poder. Meus irmãos, eu sei que nem todos os meus problemas serão resolvidos. Eu sei, como você sabe, que nem todas as nossas necessidades serão supridas. Nem todas as nossas orações serão atendidas conforme nós queremos. Eu sei que todas as bênçãos que nós gostaríamos, o Senhor vai nos conceder. Eu sei que nós não seremos curados de todas as enfermidades e doenças. Eu sei que um dia o nosso tempo chegará. Nós vamos nos deparar com a morte. Nós somos finitos, aliás, esta é a mais absoluta certeza que todos nós temos, de que um dia vamos morrer. Cedo ou tarde, um dia, a nossa hora chegará. E lá, como disse Jó, nós veremos o Senhor. Não que devemos ter esse desejo de morrer, não estou dizendo isso. Mas depois que eu comecei a conhecer Deus, a sua vontade para a minha vida, eu passei a ter uma relação com a morte tão tranquila, tão serena, tão saudável. Daí o que eu faço? Penso na morte? Não. Eu invisto na vida. Eu penso em viver bem. Eu penso em criar laços de relacionamento. Eu penso em ser fiel a Deus. Eu penso em ser um bom marido para minha esposa, um bom pai para os meus filhos, um bom pastor para vocês. Enquanto eu tenho vida, eu tenho que aproveitar esse momento, porque eu não sei até quando eu vou viver. Mas quando eu morrer, eu verei o meu Senhor. Verei. Isso nos enche de alegria, meus irmãos. E nos faz superar as dificuldades e obstáculos deste mundo terreno, cheio de problemas, de mazelas, de dificuldades. Um dia, de braços abertos, seremos glória. E Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E lá, como diz João em Apocalipse, não haverá mais fome, nem tristeza, nem choro, nem dor, nem dificuldade, nem depressão, nem divórcio, nem doença, nem diabo e nem diabetes. Porque lá seremos recebidos pelo Senhor e todas as coisas serão novas. Primeiramente, Romanos 8, 28 nos traz a certeza de que nós precisamos saber mais sobre Deus e viver aqui o que sabemos. Amém? Mas há uma segunda lição, segunda pergunta que Romanos 8, 28 nos traz é a seguinte: em quem devemos acreditar? Em quem devemos acreditar? Precisamos, devemos acreditar em Deus e nunca duvidar da sua providência. Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas concorrem, colaboram juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Mas que coisas são essas? Paulo não disse que todas as coisas que acontecem conosco são boas. Não, tem coisas ruins. Ninguém gosta de sofrer, óbvio. Mas que Deus sempre está no controle e fará com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, porque Ele nos ama. E o bem, para ser bem mesmo, não pode ser visto apenas de forma pessoal, imediata, do tipo, eu quero o meu bem e tem que ser agora e do meu jeito. Nós não sabemos o que é bom para nós, pois nós somos limitados, frágeis. Só enxergamos o aqui e o agora, o que está diante dos nossos olhos, mas Deus está olhando lá na frente, e quem sabe algumas coisas hoje estão acontecendo de ruins com você, porque Deus está poupando você, ou preparando você para que no futuro você possa ser muito feliz e muito abençoado. Quem sabe uma porta de namoro, por exemplo, está se fechando para você, para que lá na frente você perceba, Deus me livrou de uma situação difícil. E tem gente que briga com Deus, fica de birra, faz bico, abandona a igreja, porque alguma coisa às vezes não dá certo. Uma porta de emprego que se fecha, por exemplo. Uma doença que chega assim, dá sinal. Meu irmão, acalme o seu coração, tranquilize-se, Deus está no controle. É claro que há situações difíceis, há problemas que nós causamos. E o crente, quando de fato tem uma vida voltada para a palavra, quando é cheio do Espírito Santo, ele evita muitos problemas, sem dúvida alguma. Ele deixa de entrar em muitos atalhos, que o Espírito Santo tira ele de situações difíceis. Mas outros problemas que são da vida. Há um detalhe muito interessante no original desse versículo, e a Bíblia, na versão americana, standard, parece que ela nos traz uma outra ideia desse texto, que fala assim, sabemos que, para aqueles que amam a Deus, todas as coisas convergem para o bem. Sabemos que, para aqueles que amam a Deus, todas as coisas convergem para o bem. Agora, preste atenção a uma coisa muito importante aqui. Deus não ama apenas aqueles que o amam. Isso é muito importante. Deus não ama apenas aqueles que o amam. O amor dele é incondicional. Ele nos amou mesmo antes de amá-lo. Tenha certeza absoluta, absoluta. Deus ama você do jeito que você é. C.S. Lewis disse que nós não precisamos fazer nenhum esforço para que Deus nos ame mais. Nenhuma penitência para que Deus nos ame mais. Somos amados por Deus como somos. As pessoas que entendem que são amadas de Deus, que permitem ser amadas por Ele, que amam o próximo, que caminham perto dEle, têm mais facilidade para entender certas coisas que acontecem. E Paulo acreditava na soberania do Senhor. Paulo lia os textos dos personagens do Antigo Testamento, ele lia os Salmos, ele conhecia qual era a concepção de Davi sobre Deus, e eu gosto muito do Salmo 103. Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Aí Davi começa a relatar o que Deus fazia com ele e faz com cada um de nós. É Ele quem perdoa todos os nossos pecados, cura todas as nossas doenças, ou tem poder sobre todas as doenças, que resgata a nossa vida da sepultura e coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a nossa existência, de modo que a nossa juventude se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e defende a nossa causa. Este é o Senhor que cremos. Nós precisamos saber quem é o Senhor, viver o que estamos experimentando. Nós precisamos acreditar em Deus e nunca esquecer, nunca duvidar da sua providência. Deus é essencialmente bom. Nele não há espaço para maldade. Aliás, afirmar que Deus é bom é praticamente um pleonasmo. Uma redundância gramatical. Porque bondade, amor, misericórdia, fidelidade só podem vir do Senhor. Só podem vir dEle. Compaixão só pode vir dEle. Ora, se Deus é bom, Satanás é mau. É ruim, é perverso, é enganador. E não seja você tentado em pensar que em Satanás há um mínimo de bondade. Não, não negocie. Não acredite em Satanás, no diabo. Ele existe, e ele só vem para matar, roubar e destruir. Com ele não há acordo, não há um mínimo sentimento de pureza, não há. Ele pode trazer para você uma bandeja cheia de atrativos, mas ali tem sofrimento, dor, angústia. Não negocie com o inimigo. Mas nós devemos sim considerar a existência de um ser real maligno que causou todo esse caos que o mundo está enfrentando, e devemos culpar a pessoa certa quando males acontecem. Portanto, Paulo confiava no caráter de Deus e não se importava com as circunstâncias contrárias. Quantos crentes se desviam da fé cristã quando se deparam com dificuldades e tribulações, meus irmãos? Deus é bom, nunca se esquece dos seus filhos, nunca chega atrasado. Conta-se uma história que me faz rir, e eu espero que você ria também. Eu não sou muito bom piadista, já disse isso para vocês, que ilustra muito bem o que eu estou dizendo. Uma senhora crente, fiel a Deus, aquelas irmãs de oração, era muito pobre. Apesar da sua fé, da sua devoção, da sua vida de oração, serva do Senhor, estava passando por muitas dificuldades financeiras, materiais. E ela, ouvindo um programa de rádio, decidiu ligar para aquele programa pedindo ajuda. E o radialista expôs a dificuldade daquela senhora e estava escutando aquele programa um satanista que estava ouvindo e resolveu ajudar de uma forma irônica. Ele pediu ajuda aos seus secretários, ligou para a emissora, pediu o endereço daquela senhora dizendo que ia ajudá-la e ordenou aos seus secretários que fizesse uma compra bem pompuda, né? Bem robusta. Foi a um grande supermercado, comprou alimentos de sobra, tudo que aquela mulher pudesse sentir bem, equipou a casa daquela mulher com alguns bens e deu a seguinte orientação àqueles secretários. Quando essa senhora perguntar quem a presenteou, responda que foi o diabo. Eles foram à casa daquela irmã crente, fiel, que recebeu aqueles homens com alegria, e foi guardando na sua prateleira, na sua dispensa, os alimentos, os bens recebidos, mas orando a Deus em silêncio por tanta generosidade. Porém, ela não perguntou àqueles homens quem era o autor da doação. Os auxiliares daquele satanista, sem saber mais o que fazer, provocaram a pergunta. A senhora não quer saber quem lhe enviou essas coisas? E aquela mulher, serva de Deus, na maior simplicidade da sua fé, respondeu: não, meu filho, não é preciso. Quando Deus manda, até o diabo obedece. Estão rindo mesmo? Mas a história é boa, né? E ela tem um fundo de verdade. Quando Deus manda, até o diabo obedece. Não é verdade, gente? Porque Deus é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Deus é bom em todo tempo, não abandona os seus servos. Ele sempre envia um escape, um anjo, um mensageiro, até ímpios para nos ajudar, até alguém ou alguma coisa improvável para nos abençoar, como no exemplo de Elias, que foi sustentado por corvos. Não há um dia em que Deus não seja bom, não há um minuto ou segundo do dia em que Deus não seja bom. Deus é sempre bom e Ele sempre faz o melhor para cada um de nós. Deus é bom em todo tempo, Deus é bom. Vamos repetir essa expressão? Deus é bom em todo tempo, Deus é bom. Como nós temos uma boa, um bom grupo aqui embaixo e um bom grupo lá em cima, vamos fazer uma dinâmica? Esse grupo aqui de baixo fala: Deus é bom, Deus é bom em todo tempo. E o grupo da galeria: em todo tempo Deus é bom. Vamos lá? Um, dois, três. Aleluia. E quem está em casa também. Então, a dinâmica continua. Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Aí depois, todos nós vamos dizer: Deus é bom em todo tempo, e quem está em casa vai dizer: em todo tempo Deus é bom. Pastor, mas como assim? Pela fé, eles vão dizer. Vamos lá? Deus é bom em todo tempo. Todo mundo, Deus é bom em todo tempo, e em casa... Ah, isso aí! Vamos aplaudir. Meus irmãos, Deus está preparando coisas gloriosas que virão. Há muita coisa boa pela frente. Quem disse para você que é hora de desistir? Quem disse para você que é hora de prender as harpas? A pendurar a chuteira? Quem disse que é hora para contar os dias? Não! Essa pandemia realmente revelou que nós somos frágeis, finitos, pequenos demais. Mas quem disse para você que está na hora de chamar o Zé Maria? Essa expressão Zé Maria é muito antiga, né? Lembra dessa expressão, irmão Paulo Silas? É do meu tempo. Zé Maria era uma figura enigmática do homem que trazia notícia de morte. O coveiro, por exemplo. O agente funerário. Então, para com esse negócio de falar de morte. Para de falar de doença. Para de ler bula de remédio. Tem gente que você conversa, só fala de doença, só fala de problema, de médico, de consulta, de doença. Só fala que está sentindo dor. Ok, tudo bem, mas vamos falar de outras coisas? Ou não? Gente, é bom falar de coisas boas. Faz bem falar de coisas boas. Às vezes a gente liga a televisão, é só tragédia, é só violência, é só problema. Mas espera aí, tem coisa boa acontecendo ou não? Claro que tem. Muita gente sendo curada. Muita coisa acontecendo de bom no nosso país e parece que ninguém está enxergando. Só enxerga o caos, só enxerga a miséria, só enxerga o problema, só enxerga a crise. E o que vai acontecer? Essa pessoa fica deprimida. E não quer sair de casa. E adoece. E acha que a vida não tem mais sentido. Nós temos que ser realistas. Se o mundo tem problemas, tem. Mas também há muita coisa boa acontecendo, há muita solução, há muita coisa boa acontecendo por aí. Então saia do confinamento, meu irmão. Saia da depressão, da miséria emocional e vem para a vida. Abra a porta do seu quarto, as janelas do seu coração e vem sorrir, vem servir, vem viver. Tentaram nos prender esse tempo todo colocando coisas ruins na nossa mente. Mas Deus nos traz de volta a vida. Precisamos viver com todos os cuidados que são precisos que aconteçam, mas precisamos viver de novo. Voltar a viver, mesmo que seja uma nova realidade, mas temos que viver. Vem para a vida, porque Deus vai cuidar de todas as coisas. Ele é o Deus soberano. Nunca duvide do que Deus é capaz de fazer. Acredite em Deus e nunca duvide da sua providência. Mas em terceiro lugar e último, terceira pergunta que Romanos 8, 28 faz é a seguinte: como devemos viver? Devemos viver como filhos amados de Deus, e Deus é fiel para cumprir o que prometeu. Pô, eu poderia daqui cantar o louvor, Tiago, vamos cantar e vamos embora. Mas tem coisas para Deus falar conosco nesta manhã sobre esse ponto aqui da mensagem. Toda a premissa, meus irmãos, de Romanos 8, 28 repousa sobre a fidelidade de Deus. Fidelidade de Deus. Para fazer o que ele diz que vai fazer e sobre o poder que ele possui para realizá-lo. O amor de Deus por nós é tão grande que ele veio ao nosso encontro, se humanizou, se encarnou e nos chamou pelo nome. O amor de Deus por nós é tão grande que ele desceu do céu por nos amar, nos chamou, nos escolheu. Seria como um edifício sem base, um carro sem rodas, boas intenções sem provas, se Deus não fosse verdadeiro. Esse versículo não teria o menor sentido. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque ele é fiel e fará cumprir todo o seu propósito. Romanos 8, 26 é uma verdade absoluta, sem nenhuma dúvida. E Paulo conheceu e experimentou pessoalmente a fidelidade do Senhor em sua vida. E parece que as palavras do profeta Jeremias alimentaram a alma do apóstolo, a mente de Paulo. Eu lembro de Jeremias dizendo: graças ao grande amor do Senhor, é que nós somos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim, são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Paulo escrevendo a Timóteo: por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Deus é fiel, o que ele promete, cumpre. Louvado seja o nome do Senhor. A certeza que Paulo tinha que Deus é que ele cumpriria sua promessa. E dava a Paulo a firmeza, a segurança de fazer a obra do Senhor. Escrevendo à igreja em Tessalônica, ele disse: aquele que os chama é fiel e fará isso. O escritor aos Hebreus é desconhecido, mas eu vejo muito da escrita de Paulo nesse livro de Hebreus. Observe o que está escrito em Hebreus 10, 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Se Deus prometeu algo a você, ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Mesmo que os seus olhos não vejam, ele vai cumprir no tempo do Senhor. Ele é fiel. Portanto, se a certeza da fé é dada àqueles que amam a Deus e àqueles que são chamados de acordo com o seu propósito, a questão agora é a seguinte: você ama Deus? Você já aceitou o chamado de Deus? Porque quando eu digo que amo a Deus, isso envolve rendição, submissão à sua vontade, todos os dias da vida. É um compromisso de viver no Espírito e não na carne. Quem diz amar a Deus deve fazer a vontade do Senhor em todos os aspectos. Há muitas pessoas que dizem amar a Deus da boca para fora. Você deve se perguntar: será que eu já aceitei o chamado de Deus para estar de acordo com o seu propósito? Já declarei publicamente o meu amor a Ele, a minha dependência nele? Meu irmão, que tipo de propósito você está buscando? O seu ou do Senhor? Você nunca experimentará o verdadeiro propósito ou plano de Deus para a sua vida enquanto não entregar sua vida totalmente a Ele, na dependência dEle. Confie nas palavras de Davi no Salmo 37. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Paulo sabia de tudo isso e foi recompensado pela certeza da fé que tinha em Jesus Cristo. Daí foi por isso e tudo mais que ele declarou que sabia que todas as coisas, as boas, as ruins, Deus estaria agindo em benefício daqueles que o amavam, daqueles que já tinham ouvido ao seu chamado e obedecido ao seu propósito. Eu espero que nesta manhã todos vocês que me ouvem aqui no culto presencial ou pela internet tenham a certeza absoluta de que Deus está no controle. Mas para você entender isso, você precisa aceitar o chamado do Senhor, amá-lo verdadeiramente. Deus é fiel para manter todas as suas promessas. E há promessas que talvez você ainda não tenha recebido do Senhor, mas ele vai cumprir no tempo certo. Quero chamar aqui o pessoal do louvor, da banda. Paulo viveu os seus últimos dias, meus irmãos, na certeza de que Deus estava no controle de todas as coisas e que a sua vida estava entregue nas mãos do dono do universo, o Senhor Todo-Poderoso. Parece para algumas pessoas que a vida perdeu o sentido. Parece que para algumas pessoas a vida não tem mais razão. Quem sabe a sua vida, meu irmão, minha irmã, está sem rumo, como um barco à deriva, sem sentido. Quem sabe você acha que o mundo está sendo governado por um determinismo cego? Só parece, porque Deus está no controle. Eu queria cantar um louvor que eu escolhi para encerrarmos este culto, mas enquanto a música é tocada ao piano, eu queria nesse momento perguntar, entre as pessoas que estão aqui conosco nesta manhã, ou quem sabe em casa, se alguém ainda não tem certeza da sua fé em Jesus. Quem sabe há pessoas aqui conosco nesta manhã que precisam assumir um compromisso com Deus, confessá-lo como Senhor e Salvador. Ou quem sabe se reconciliar com o Evangelho. Quem sabe você sabe que ama a Deus, ou sabe que é amado por Deus, mas você ainda não deu andamento a este sentimento, através de uma maneira prática. Quem diz amar a Deus e quem sabe que é amado por Deus tem que fazer a vontade do Senhor. Se alguém entre nós nesta manhã quer tomar uma decisão de salvação, você precisa ter algumas certezas. E uma delas é que há um céu reservado para aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador. Portanto, se alguém nesta manhã, neste auditório ou em casa, quer tomar uma decisão de aceitar Jesus como o Senhor e Salvador, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Alguém afastado da igreja há muito tempo percebe que hoje é momento de uma reconciliação. Deus é fiel e não vai te abandonar. Quem sabe você vê que hoje para ouvir uma palavra dizendo, ei, volte, está no tempo de voltar, está no tempo de se arrepender, está no tempo de confessar Jesus Senhor e Salvador. Se alguém neste auditório quer tomar essa decisão ao lado de Jesus, levante a sua mão. Deus abençoe. Aleluia. Há mais alguém? Levante a sua mão. Onde está a segunda pessoa? Levante a sua mão bem alto, dizendo, pastor, eu entrego a minha vida a Cristo. Eu me reconcilio com o Evangelho de Jesus nesta manhã. Há mais alguém? Levante a sua mão. Não tenha medo, não tenha vergonha. Há mais alguém? Levante a sua mão assim, dizendo, pastor, ore por mim. Eu me reconcilio com o Evangelho. Eu entrego a minha vida a Jesus nesta manhã. Levante a sua mão. Eu sei que para alguns é um momento difícil. Se expor, talvez. Não. Não precisa se preocupar com isso. A melhor decisão na vida é tomada quando alguém recebe Jesus como Senhor e Salvador e se manifesta publicamente. Há um recado que é dado no céu. O céu fica em festa. E Deus, em retribuição, invade essa pessoa com seu Santo Espírito. E aí uma nova criatura que nasce. Há mais alguém? Levante a sua mão em nome de Jesus. Pode fazer um sinal aqui embaixo ou na galeria. Nós vamos orar por você. Alguém na galeria ou aqui embaixo, levante a sua mão. Alguém na internet assistindo o culto, coloque o seu nome aí. Vai aparecer um telefone para você enviar uma mensagem ou ligar. Nós vamos acompanhar você.